sexo, que supomos ser o mais privado dos atos, é, na verdade, algo público. Os papéis que desempenhamos, as emoções que sentimos, quem dá, quem tira, quem exige, quem serve, quem deseja, quem é desejado, quem se beneficia, quem sofre. Todas essas regras foram estabelecidas muito antes de entrarmos ao mundo.
Amiya Srinivasan, em O Direito ao Sexo, Feminismo no Século XXI, página 12.
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
Olá! Sejam muito bem-vindos ao último episódio de Admirável Sexo Novo, o podcast em que desvendamos pouco a pouco os mitos e as verdades sobre sexualidade feminina, se é que isso realmente existe. Parte 3. O que é virgindade, afinal? Até aqui, já discutimos conceitos freudianos, religião, estudos de gênero e até um pouquinho de medicina. Mas não chegamos a abordar a questão principal que propus lá no começo, pelo menos não completamente. Afinal, o que significa virgindade? Bom, acontece que essa pergunta pode ser mais difícil de responder do que você imagina. Pode parecer meio esquisito falar isso. O que se aprende na escola é que a virgindade significa a falta de experiências sexuais, e, especificamente para quem tem vulva, está atrelada à integridade do hímen. Mas, no episódio anterior mesmo, demonstrei algumas formas como o conceito de virgindade vai além disso, já que imprime a marca da pureza, ou da falta dela, em comportamentos e identidades, e já que também pode ser completamente descartado se não estiver incluso em um contexto heteronormativo. Um dos principais pontos a se pôr em xeque é justamente relacionado a esse segundo tópico. Tradicionalmente, a virgindade é associada não a qualquer ato sexual, mas à penetração, o que pressupõe a necessidade do pênis para que a sua perda seja efetiva. Porém, não é toda mulher que terá a sua primeira vez com um homem, ou que manterá quaisquer tipos de relações sexuais com o sexo oposto. Até mulheres heterossexuais podem ter uma vida sexual bem ativa, mas que não envolve penetração. E insistir nesse falocentrismo acaba impactando a sexualidade da mulher como um todo, não apenas no que se refere a primeiras vezes. Duas mulheres que eu já apresentei aqui, a Maria Luísa Belloni e a Rafaela Riva, servem bem de exemplo disso. Se vocês lembrarem, lá do primeiro episódio, a Maria Luísa comentou que uma das ansiedades que ela enfrenta na vida sexual continua sendo a dor durante a penetração, mesmo que ela já tenha passado pela primeira vez. E, no episódio passado, a Rafaela, que é uma mulher lésbica, dividiu que ouve constantemente de terceiros que sua vida sexual nem chega a ser real, porque não envolve um homem. Então, já que a noção tradicional de virgindade acaba sendo tão reducionista, qual seria uma definição melhor? Bom, se existem vários tipos de sexo além da penetração vaginal, preliminares, sexo oral, sexo solo, entre muitos outros, dá para imaginar que uma pessoa possa ter várias primeiras vezes. E se a virgindade realmente estivesse indiscutivelmente atrelada ao hímen, daria para imaginar que uma mulher poderia perdê-la não só por um homem, mas para outros objetos também. A psicóloga Luísa Deslandes, que se especializa em sexualidade, considera essas questões para tentar encontrar uma definição mais universal de virgindade.
Eu tive muitas amiguinhas que falaram, não posso com um OB porque eu vou perder minha virgindade. Tem uma chance de romper o hímen, mas isso é virgindade? Né? Então, a mesma coisa com o sex toy. Então, se eu chegar num orgasmo sem a penetração com um sex toy, eu não estou tendo uma experiência sexual. Eu acho que o sextoy ainda entra num outro ponto de entender se a masturbação entraria ou não, né? É uma experiência sexual, mas entraria ou não numa virgindade. E, né, se a gente vai pegando por primeiras vezes, a gente tem muitas virgindades aí pra perder. Se a gente vai pensando numa troca com o outro, aí o sextoy talvez já não entre. Então, eu acho que é isso, é entender o que é pra cada pessoa, né? Assim, uma opinião pessoal seria que é uma experiência sexual, mas como eu entendo como uma relação pessoal entre pessoas e uma troca, pra mim não seria. Eu acho que é muito, muito nebuloso essa área.
A citação que coloquei ali na abertura do episódio, presente no prólogo do livro O Direito ao Sexo, da filósofa Amiya Srinivasan, foi escolhida porque ela explica uma coisa importante. Por mais privado que o ato sexual possa ser, discussões e julgamentos sobre sexualidade nunca serão. Afinal, esse assunto diz respeito a muito mais do que apenas o sexo em si, como coloca a sexóloga Jucimar Steiglitz.
E a sexualidade é uma coisa assim, que ela é multifatorial. Ela depende de fatores biológicos, que são os hormônios, que é a saúde da mulher, tanto adolescente quanto a idade, quando for mais velha. Envolve questões psicológicas, que é a ansiedade, a depressão, questões socioculturais, família, religião, e envolve o parceiro também.
Já que essa característica multifatorial da sexualidade faz com que ela ocupe tantos aspectos das nossas vidas, faz sentido que o seu policiamento excessivo, esse que a gente vem destrinchando ao longo dessa série, cause sofrimento, bem como a psicóloga Luciana Oliveira apontou no episódio passado. A educação sexual, desde que empregada da maneira correta, é uma ferramenta indispensável para que mulheres tenham uma relação saudável com a própria sexualidade. A pesquisadora Olga Zighelli se formou em enfermagem pela UFSC no início dos anos 80. Nessa época, ela ainda não tinha se interessado pelos estudos de gênero, que viriam a ser seu foco, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas isso começou a mudar quando ela passou a trabalhar em hospitais e atender pacientes. Ela começou a perceber que muitas mulheres que atendia tinham dúvidas e anseios relacionados à sexualidade, chegando ao ponto de muitas delas demonstrarem aversão a sexo e intimidade, justamente por não entenderem muito bem como o próprio corpo e o próprio prazer funcionavam.
Ao fim da consulta, elas diziam assim: não dá para vocês dar uma apertada aí dizendo que eu tenho que ficar uma semana sem sexo, porque daí eu posso me livrar. Isso começou a me incomodar, porque na minha formação como enfermeira, eu não tive nenhum subsídio, nenhum aporte teórico para ajudar essas mulheres nessas dúvidas, nessas crises, né? Falta de orgasmo, falta de libido, falta de desejo, e muito menos ainda nas questões de gênero, né? Que elas traziam nas suas falas. E daí eu achei que isso era uma lacuna muito grande na assistência no cuidado de enfermagem, porque se a gente constata uma necessidade de saúde, que é uma necessidade no caso da saúde sexual, e a gente não sabe trabalhar com isso, a gente não está dando uma assistência completa, a gente não está atendendo todas as coisas. E daí, então, quando eu fui fazer o mestrado, eu resolvi estudar isso. Eu disse, se tem essa lacuna, então eu vou tentar preencher essa lacuna.
A partir daí, a enfermeira desenvolveu a pesquisa Orgasmo Feminino, da expressão ao início da compreensão, em 1991, cujo objetivo principal era categorizar e definir padrões para o orgasmo feminino, assim como já existiam para o masculino. Porém, os resultados mostraram que, geralmente, o prazer é algo extremamente individual para cada mulher. Não segue um comportamento pré-definido. Isso esclarece, pelo menos em parte, por que a educação sexual voltada para a mulher é meio nebulosa. Não basta abordar o básico, como ciclo menstrual, ovulação e as mecânicas do ato sexual, pois dessa forma, as particularidades que envolvem o prazer feminino são ignoradas, já que ali não pode ser entendido como uma consequência direta do sexo. De lá para cá, a Olga passou a atender mulheres com mais propriedade para falar dessas particularidades. E a ginecologista Jucimar Steiglitz procura fazer o mesmo quando recebem jovens pacientes no consultório, mas ela reconhece que essa não é uma prática universal.
Principalmente nós que somos ginecologistas e sexólogas, a gente faz uma consulta direcionada para tudo isso, sabe? Porque, às vezes, se vai num ginecologista que não tem uma vivência sobre ou nunca estudou, ele só pergunta lá, como é teu ciclo, quantos dias tu fica menstruada, aí passa a pílula anticoncepcional e manda embora. Aí sai mais perdida do que chegou, né?
Ou seja, mesmo que mais de 30 anos tenham se passado desde a pesquisa de Olga, muitas vezes a atenção a essas questões ainda tem que depender da iniciativa do profissional. E como a própria Jocimara também comentou, isso pode ser prejudicial, porque as mesmas dúvidas que Alga encontrava nos anos 80 ainda existem hoje em dia, principalmente entre adolescentes e jovens adultas. Esse tipo de orientação e atendimento que a Olga e a Jocimara proporcionam é importante, especialmente se considerarmos que, sem eles, meninas e mulheres não têm apoio para enfrentar todas as regras e expectativas que cercam a sua sexualidade. E quando o assunto é virgindade, a educação sexual toma um papel ainda maior. A doutora Jocimara explica que a falta de conhecimento ligada à noção de pecado que muitas meninas atribuem ao sexo pode atrapalhar e muito, mesmo que elas estejam tendo o primeiro contato sexual com um parceiro de longa data.
Então, como ela sabe que aquilo é pecado, que é proibido, que ela não deve fazer, aquilo lá já está lá no cérebro dela guardado. Quando ela vai com o parceiro dela mesmo, que estão casados, é difícil ela se livrar daquele preconceito que está pré-conceito que ela tinha, né? Ela não vai tirar no primeiro dia que ela vai estar com ele na cama.
Um outro exemplo de como a falta de orientação sexual prejudica a mulher é o que ficou popularmente conhecido como hookup culture. O termo hookup, em inglês, significa ficar com alguém sem compromisso, o que faz parte da experiência sexual de muita gente hoje em dia, mas é diferente da dita cultura do hookup. Ela funciona mais como uma resposta ao tradicionalismo do qual o arquétipo da Madonna, por exemplo, faz parte. E existe mais como um estilo de vida, que nega o valor intrínseco da pureza e da virgindade. Em teoria, isso é uma coisa boa. Afinal, não estamos aqui discutindo justamente como a falta de liberdade sexual é nociva? Bom, aí que entram as tais individualidades de que falei há pouco. Para muitas mulheres, assim como para muitos homens, expressar liberdade sexual por meio de diversos parceiros é natural e faz sentido porque vai de acordo com seus desejos genuínos. Cair na armadilha de vilanizar essa escolha é voltar para as garras do arquétipo da prostituta e da mulher honesta. Porém, ter a impressão de que esse é o único jeito de rejeitar a ideia da Madonna também pode ser prejudicial.
O que demorou mais a aprender não foi o negócio do sexo em si. Foi também, mas o principal foi ser seletiva. Quem eu escolho em relação a isso foi demais. Não do tipo, ah, tem que ser com o amor da sua vida, tem que ser com seu namorado. Não, pessoas que tenham cuidado, se importam mesmo. Sabe? Se importam com o seu prazer. E tem gente que não se importa com o seu prazer. Eu vi isso nas minhas primeiras experiências e era muito doloroso. Não porque eu tava apaixonada, mas porque eu pensava, cara, não tem carinho, não tem cuidado.
Essa aí que vocês ouviram agora é a Andrea Daher. Ela tem 25 anos e é formada em cinema. Apesar de considerar que teve sua primeira vez relativamente tarde, aos 19, ela logo assumiu uma vida sexual bastante ativa. No entanto, conforme o tempo foi passando, ela foi percebendo que isso estava, na verdade, estragando a sua relação com sexo e prazer.
Tem toda uma questão psicológica. Eu percebia que quando eu estava nessa hookup culture, estava inserida nessa, eu me tornei uma pessoa muito mais vazia mentalmente. Eu não conseguia me conectar com a pessoa porque a pessoa não se importava comigo. Então, o sexo não era bom, eu me sentia mais deprimida cada vez que eu transava. Aí, foi só quando eu fiquei mais seletiva que minha energia mudou completamente.
Caminho, então, para uma relação saudável com a sexualidade? Bom, como eu comentei lá na introdução dessa série, não foi possível esgotar o debate sobre esse tema. Existem ainda muitas outras discussões que se podem e devem ter a respeito. Então, também não posso dizer que tenha uma resposta definitiva a essa pergunta, assim como não chegamos a nenhuma conclusão absoluta sobre o significado de virgindade. Mas, tem algumas lições que podemos tirar. Reprimir e regrar a sexualidade de alguém nunca é uma boa ideia, pois isso traz angústia e sofrimento. Ter dúvidas sobre o próprio corpo e a própria identidade é normal, mas todos deveriam ter acesso à informação e à orientação capazes de sanar essas dúvidas. E é imprescindível que defendamos o direito de as mulheres sentirem desejo e prazer e de terem agência para decidir como expressar e com quem compartilhar isso. E assim termina o Admirável Sexo Novo. Muito obrigada a você que me acompanhou ao longo desses 3 episódios. Este programa foi produzido como TCC para o curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Redação e edição por Luísa Pereira. Narração por Luana Santos e Luísa Pereira. Orientação da professora Isabel Colucci Coelho.